A Sílvia de Sousa tem 47 anos, é da Amadora e está em Inglaterra. Está no norte do país, nos arredores de York. Chegou à Inglaterra em 2003 e isto, feitas as contas, já lá vão quase 19 anos. Na mala levava uma outra experiência internacional, passou sensivelmente um ano e meio na China. Sílvia, como é que começa esta sua vida de portuguesa no mundo? Começa por vontade própria, começa por acaso, queria mesmo ser uma portuguesa no mundo?
Esta aventura começa pela falta de oportunidades que havia em Portugal. Eu acabo a minha faculdade em 99 e simplesmente não consegui trabalho. Entretanto, fiquei um bocado desesperada, andava à procura de qualquer coisa para fazer. Encontrei um curso de língua chinesa, na altura era grátis. Inscrevi-me para manter pelo menos a cabeça ocupada e ao fim de um ano desse curso continuava desempregada e surgiu a oportunidade de ter uma scholarship, uma bolsa para estudar para a China, dada pelo governo chinês. Eu candidatei-me, consegui a bolsa e lá fui eu.
Bom, mas até esta altura, em que de alguma forma a falta de oportunidades em Portugal a faz procurar alternativas, alguma vez tinha pensado na vida internacional como uma possibilidade?
Tinha, não sabia era se iria alguma vez ter essa felicidade ou infelicidade, depende do ponto de vista, de o fazer, não é? Era uma teenager inconsciente, com ideias que o mundo era muito grande e depois estar nesse cantinho mais pequenino, sem saber muito bem o que fazer, onde ir, como ir, até realmente o desespero se ter instalado.
E na verdade foi para bem longe, foi para a China, onde passou mais ou menos 18 meses. Que experiência foi esta, Silvia?
Foi uma experiência fantástica. Foi o meu grito Ipiranga. Foi ter aterrado num aeroporto em que o chinês que eu tinha era chinês de sala de aula, entre nós, grupo de portugueses, e foi de repente chegar ao país com as pronúncias que eles têm, com outro tipo de vida, mais ou menos preparada para encontrar uma cultura completamente diferente da nossa, ainda com alguns, não é preconceitos, mas algumas ideias, não é, do que nós vemos nos filmes chineses e aquela cultura e o respeito e tudo mais, e chegar lá e ter sido um completo choque para o sistema. Começou pelo abrir das portas e do aeroporto e ter ficado com a roupa completamente colada ao corpo de tanto calor e tanta umidade que havia, que nunca tinha experimentado tal coisa. E depois foi de facto a ajuda que eles me deram no aeroporto e comigo sem praticamente falar a língua. Foi o que eu me apercebi, que afinal um ano de curso de língua chinesa em Portugal não me deu muito para ir para a China assim e tratar da minha vida sozinha, foi preciso mais um bocado. Mas foi uma experiência fantástica. Custou muito a adaptação. Fui sozinha, não tinha apoio de ninguém. Fui mesmo não com a mala de cartão, mas quase. E fui preparada para lá ir ficar pelo menos um ano sem vir a Portugal. E foi uma experiência bastante enriquecedora.
E regressa desta experiência com a ideia de que a sua vida passaria por voltar a sair do nosso país?
Completamente. Completamente. Eu voltei da China com grandes ideais, com aquela sensação que podia fazer tudo, e de repente cheguei a Portugal e senti-me assim numa corrida de barreiras, sem ter a habilidade para saltar as barreiras. E pensei: pronto, acabou-se. Agora tenho esta comichão nos pés, não posso cá ficar, tenho que ir bater bota.
Bom,
E
e essa
foi assim.
comichão nos pés levou-a para a Inglaterra em 2003. Como é que se dá este encontro?
Este encontro foi um acaso. Eu estava a trabalhar em Portugal e depois descobri que estava a trabalhar de forma ilegal, que o patrão não estava a descontar e eu estava a trabalhar de forma completamente ilegal. Fartei-me, depois andei a tentar encontrar outra coisa e era o salário mínimo e quase aos 30 anos ainda estava a viver com os pais e cheia de vontade de sair, mas não tinha dinheiro para sair. Resolvi, olha, isto de ir assim a salto, sem ter trabalho é capaz de ser complicado. Vamos lá ver se eu consigo estudando. Então, nessa altura, pus-me à procura de alguma faculdade que ainda tivesse aberta a candidaturas a mestrados. Encontrei uma na Universidade de York Então, candidatei-me ao mestrado, fui aceite, fiz as malas e vim-me embora outra vez.
E nunca mais voltou, porque na verdade continua por aí. Alguma vez pensou,
Exatamente.
quando foi para a Inglaterra, que ao fim de quase 19 anos continuaria por aí?
Não, não. Honestamente, eu quando vim para a Inglaterra, ao fim do ano, estava um bocado mais em choque do que estive na China. E
Uau!
ao fim de quase 19 anos, ainda não estou completamente adaptada aqui aos ingleses. Eu vim para cá com a ideia completamente oposta da China, portanto, nós somos aqui, somos europeus, entre aspas, não é? Já não somos, mas temos uma cultura semelhante, temos um passado semelhante, seria muito mais fácil enturmar-me, mas não foi. Não foi, ainda é um bocado complicado, ainda temos obstáculos pela nossa frente, há coisas que eu não entendo nos ingleses de maneira nenhuma, mas vamos fazendo o dia a dia, conforme se pode.
À partida, e até tendo em conta aquilo que a Silvia acabou de dizer, depois de um ano e meio na China, a adaptação à Inglaterra, à partida, seria fácil, não é? O que é que tornou este processo de adaptação, difícil?
A cultura dos ingleses e não se conseguia ler os ingleses. Os chineses tinham uma cultura diferente, tinham uma língua diferente, mas eram, na altura, isto em 2000, não é? Eram pessoas minimamente abertas, que se conseguia ter uma conversa e conseguia-se ler uma pessoa. Estando a falar com uma pessoa, sabíamos se estávamos a chatear, se estávamos a pisar o risco ou não. Os ingleses não. Os ingleses parece que de manhã, quando põem a maquiagem, põem um sorrisinho, vem com a maquiagem e aquilo fica posto durante o dia todo. E têm também um certo tom de voz que vai com a maquiagem e não se consegue furar, é mesmo uma carapaça, é muito difícil furar essa carapaça. Mas, com boa portuguesa e água em pedra dura, tanto pata até que fura, é isso que eu tenho andado a fazer e de vez em quando fura.
Bom, mas dizia há pouco que ao fim destes anos todos ainda há coisas que não consegue entender. Não se sente em casa.
Não, mas eu acho que isto é capaz de ser um problema dos imigrantes em geral. Eu já não me sinto em casa em Portugal, quando aí vou, e não me sinto em casa aqui. Eu, neste momento, sinto-me uma pessoa, não digo cidadã do mundo, porque eu acho que o mundo não recebe assim braços tão abertos como nós gostaríamos, mas é quase um sentimento apátrida. Não, não, não tenho pertença em lado nenhum. Não me identifico com os ingleses, não me identifico com os portugueses, identifico-me mais com os chineses da altura. É um bocado estranho. Aqui é uma cultura muito estranha. É mesmo um grupo de carapaça que se tem que ter uma paciência infinita e mesmo assim, com uma paciência infinita, às vezes não se chega lá.
Ou seja, nunca se sabe com o que se pode contar com os ingleses. É um bocadinho isto.
É um bocadinho isso. E mesmo assim eu acho que tenho muita sorte porque eu estou cá em cima no norte e no norte, aparentemente, aqui em Yorkshire, parece que os ingleses são um bocadinho mais abertos. Portanto, se eles aqui são mais abertos, sinceramente não quero saber como é que eles são nos outros lados.
Silvia, para além desta questão da falta de abertura, portanto, desta carapaça, que já fez aqui referência mais do que uma vez, a que outros aspectos da vida diária, cultural, social, ao fim destes anos todos, não se conseguiu adaptar?
Ai, a comida. Ai, por amor da santa. A comida aqui é terrível. A vida social, como nós conhecemos os amigos que temos, faz-se bem. E eu agora estou no meio do campo, saí do centro de York e viemos para o meio do campo por causa das crianças. Estou numa comunidade um bocadinho mais aberta, também lá está, demorou um bocadinho a furar por entre esta gente, mas agora já sou bem aceite nesta comunidade, já me sinto quase, quase membro da comunidade. Tão quase que quando eles falam comigo e falam abertamente dos estrangeiros e dos imigrantes, não são como tu. Eu ainda não percebi bem o que isso não são como tu quer dizer, mas pronto, não são como eu.
Falava agora das crianças. Tendo em conta que a Silvia dizia há pouco que não se sente em casa aí, também já não se sente bem em casa em Portugal. Portanto, as crianças, filhas de mãe portuguesa, não sei se o pai é português ou não, estão a crescer em Inglaterra. Como é que se faz a passagem de testemunho, Silvia?
Faz com dificuldade. O meu maridinho, não, é o meu parceiro, nós nunca casamos, é inglês. E foi por isso que eu fiquei em Inglaterra. Eu conheci o Paul em 2004, 2004, no fim de 2004. Voltei a Portugal brevemente, o amor é lindo, e voltei para cá.
Antes de continuar,
Exatamente.
o companheiro não tem a tal carapaça de que falava há pouco? Ou conseguiu dar
Tinha!
cabo da carapaça?
Teve carapaça, ele pertinha. Mas na altura, nós a brincar um com o outro, até dizemos que ele estava era desesperado. Portanto, consegui furar a carapaça com alguma facilidade.
Bom, vamos fechar o parênteses, vamos voltar às crianças.
As crianças têm sido muito complicado porque a minha mais velha vai fazer 15 anos, e quando eu a tive, eu não conhecia nenhum português em York, portanto era basicamente eu a tentar manter a língua e a cultura. Até eu ter começado a escola aos 4 anos, eu ia a Portugal frequentemente, 3, 4 vezes por ano, para tentar manter a língua e a cultura viva. O problema foi quando ela começou a escola, porque nós estamos numa zona muito rural. Nós fomos os primeiros, a primeira família mista, na escola, e com isso, houve alguns problemas. Os colegas da Sofia faziam muita confusão porque é que eu era da cor das azeitonas. Eu nunca percebi de que azeitonas eles falavam, se eram das verdes ou das vermelhas, mas
Mas era a expressão que
faziam-se.
eles usavam? Eles perguntavam,
Sim.
usavam mesmo essa
Olive,
expressão.
Olive Mamey.
Uau.
E depois tivemos o problema da língua, porque eu sempre falei com a Sofia em português, em qualquer situação que eu tivesse, e os miúdos, que conseguem ser um bocadinho pestinhas nestas idades, começaram a fazer um mini bullying à Sofia, porque nós não falávamos como deve de ser. E a partir daí a Sofia deixou de falar português comigo em público.
Uau.
E pronto, e a partir daí foi o descalabro, não é? Eu tento manter, e depois veio a segunda, que fez agora 9 anos. Cá em casa, português sou só eu. Pus a televisão portuguesa, mas elas não aceitam muito bem estar a ver as coisas em português. A cultura, o que elas conseguem ainda assimilar da cultura portuguesa, é mais uma vez a comida, não é? Nós somos uma família que vive para o estômago. E as minhas queridas filhas agora, o que elas mais gostam de fazer é chocar os amigos a dizer que gostam muito de caracóis. Elas comem caracóis quando vão a Portugal e fica tudo um bocadinho enojado, mas elas acham muita graça ver a cara dos colegas com ar super enojado quando
Quando
elas dizem
dizem.
caracóis, caracóis, muito bom!
Que delícia! Silvia, em termos profissionais, o que é que faz? Que projeto é que tem em mãos? Porque acredito que ao longo destes quase 19 anos tenha abraçado diferentes projetos.
Eu, desde que vim para cá, estive sempre a trabalhar no setor das ONGs, até pouco antes do Covid atacar. A ONG onde eu trabalhava na altura fechou, por falta de fundos, e entretanto o Covid atacou e pronto. E eu fui uma das vítimas do desemprego do Covid. Entretanto, voltei à faculdade para fazer mais um curso. Tenho uns amigos que dizem que eu faço coleção de mestrados, e fiz mais um, na esperança de voltar às ONGs. O que até agora não aconteceu, então o que eu estou a tentar fazer agora é estabelecer-me como investigadora freelance. Tem funcionado, porque enquanto eu estou a fazer pro bono, clientes não faltam. O problema é quando eu começar a cobrar.
Portanto, está à procura do seu caminho neste momento, em termos profissionais.
Estou à procura de outro caminho, sim. Já fiz um, agora estou à procura do outro.
Sabemos que está nos arredores de York, mais na zona rural, mas se fôssemos visitá-la, se fôssemos até aí, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer, Silvia?
A cidade de York em si é muito bonita. É muito pequenina, mas é muito bonita. Tem um centro histórico muito, muito. É bonito, não há outra forma de dizer. É bonito, faz lembrar um bocadinho o Harry Potter, algumas das coisas aqui. A cidade de York tem algumas características interessantes. Tem a rua mais pequena com o nome maior, eles querem dizer, do mundo, mas vamos dizer, pelo menos aqui das Ilhas, é a bela estrada Whip-Ma-Whop-Ma Gate, que é
Uau.
uma coisa que, se tiver para aí 1,5 m de comprimento, é muito. O sinal do nome do sítio é quase maior do que a estrada em si. Isto na cidade antiga, tem vestígios romanos, vestígios vikings, vitorianos, é muito bonito. E depois é perder-se no campo. Temos o Jochmulas, que na altura do amanhecer ou do entardecer, com aqueles nevoeiros que pairam, faz muito lembrar os filmes do Sherlock Holmes que nós víamos aí. É lindíssimo. Em termos de paisagem, é lindíssimo. Quem quiser vir à Inglaterra, quem quiser vir ao norte, não se fique pelas cidades. Perca-se no campo. Alugue um carrinho. Diga umas asneiras quando está a conduzir do outro lado da estrada. Assusta bastante, especialmente aqui nestes caminhos mais rurais, onde toda a gente faz uma espécie de rally, mas do lado errado. Mas é lindíssimo, vale a pena. E depois temos aqui a zona da costa, que dá outra bela ideia do que é costa e praia, que não é como as nossas, mas vale a pena ver.
Bom, falava agora da questão da condução, e tendo em conta que já está há muitos anos, não lhe vou perguntar como é que foi adaptar-se a conduzir por aí. Como é que é quando vem a Portugal e tem que conduzir?
Não é difícil. Eu acho que o meu cérebro conseguiu se adaptar bem a voltar às raízes. Foi aqui o meu problema aqui foram no início os cruzamentos. Eu pensava que ia ser as rotundas, mas foram os cruzamentos. Eu tinha uma tendência para entrar sempre em contramão, mas entretanto já me passou. Agora o que eu e depois me apercebi é estes pequenos truques. Quando nós vamos para Portugal e quando nós estamos aqui, o condutor está sempre do lado da estrada, não estamos do lado do passeio. Até é assim que eu me lembro quando estou a conduzir para me manter no sítio certo. O meio da estrada tem que estar da minha janela.
Muito bem, e assim se evitam problemas. Silvia, e York, o norte de Inglaterra, vai continuar a ser a sua casa durante os próximos anos?
Vai, porque eu já tenho comichãozita nos pés para me ir embora para o outro lado qualquer, mas o meu maridinho é uma espécie de árvore, tem aqui as raízes e daqui não sai, o que é uma pena, porque eu já estou pronta para sair daqui há muito tempo, e depois do Brexit então, não há aqui muito a agarrar, se não fosse a família, é a pequena família que temos, eu já tinha ido, sei lá, para as Caraíbas.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem destas experiências? E tem duas muito diferentes, uma da outra, mas o que é que se aprende? Qual é a maior lição de viver fora do nosso país?
A maior lição que eu acho que tenho tirado disto tudo é quando sou falar em racismo, as pessoas têm uma tendência muito grande de atribuir racismo ou à cor da pele ou a determinadas características físicas, muitas vezes visuais, que as pessoas têm. E é mais do que isso. Eu senti racismo na China quando vim para lá, senti racismo aqui, senti muito racismo aqui quando o Brexit passou. Parece que lhes deu carta branca para dizerem o que pensavam de nós, coitadinhos inferiores, do continente, mas é manter a cabeça alta e acreditar no que se faz, acreditar na pessoa que se é e continuar em frente. E outra coisa engraçada é que realmente o mundo é muito grande e não vale a pena nós nos chatearmos com as pessoas ou onde estamos, porque há sempre mais um sítio, mais um lugar, mais um pulo para dar.
Saudades do nosso país.
Muitas saudades do nosso país, muita saudade do clima, muita saudade da comida. Voltamos ao mesmo. Mas continuo a achar que para ir para aí fazer vida com criancinhas, ter uma vida profissional, uma vida pessoal, não. E não sei quando é que será possível. Mas por muito mal que as coisas em Inglaterra sejam ou estejam a ser neste momento, continuamos ainda a ter um balanço entre vida profissional e vida familiar que aí não se tem. Isso eu acho que não tem preço. Eu prefiro estar em casa a trabalhar part-time, mas ter a certeza que as minhas criancinhas estão a crescer dentro dos meus padrões de ética e tudo mais, do que chegar a casa cansada, olhar para as minhas criancinhas meia hora, uma hora antes de elas ir para a cama, gritar com elas porque estão a ser chatas e no fim de semana dar-lhes qualquer coisa para a mão, um ecrãzinho de preferência, para nós conseguirmos descansar e não haver diálogo. Aqui ao menos tenho uma interação com as minhas crianças, que eu acho que aí não tinha, pelo menos os amigos que eu ainda tenho aí que têm que resolveram ter criancinhas não têm a mesma ligação, não têm a mesma afetividade, não têm a mesma
E tudo resulta
educação.
da falta de equilíbrio,
Sim, sim.
ou pela inexistência de um tão grande equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional.
Completamente, completamente. Eu acho que em Portugal cada vez mais se vive para trabalhar ou trabalhar para viver. Mas é isso, roda tudo à volta do trabalho e acabou. E o resto são pequenas coisas que se podem apanhar de vez em quando. Quais hobbies?
Silvia, só falta uma palavra que melhor resuma a sua história de portuguesa no mundo. Quando pensa em tudo que viveu nestes últimos anos, qual é a primeira palavra que vem à cabeça, a palavra que melhor define?
Saudade. E é estranho. Tenho saudade de onde estive e tenho muita saudade de onde ainda não fui.
Muito obrigada. Silvia de Sousa está no norte de Inglaterra, nos arredores de York. É uma portuguesa no mundo desde o ano 2000.